Bom dia a todos. E desde logo pedir desculpa pelo atraso no início dos trabalhos deste grupo de trabalho. Os serviços enviaram-nos um mapa comparativo com aquelas que foram as propostas, chamemos assim, que foram dadas à entrada, quer o texto de substituição proposto pelo PCP, assim como as propostas de alteração enviadas pelo PSD ao texto de substituição do PCP e uma proposta do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda que tem mais informações ou tenta resolver o problema da regulamentação. Eu, talvez, se fosse mais adequado, pediria para apresentarem os autores, apresentarem as suas propostas e depois decidirmos o que fazer, qual é hoje a metodologia, se estamos todos em condições de proceder a votações, se ainda fazemos um esforço para, porque creio que foi esse o espírito deste grupo de trabalho, tentar encontrar um texto de substituição que pudesse ir de encontro àquelas que são os objetivos desta legislação, que é resolver o impasse e o vazio legal criado com a decisão e conformando com a decisão do Tribunal Constitucional. Eu não sei se o Sr. Deputado Moisés Ferreira quer começar por apresentar as suas, pois também podemos apresentar nós e depois o próprio PSD.
Então, bom dia a todas e a todos. Efetivamente, o Bloco enviou um texto. Só começar, se calhar, pelo espírito do texto. O espírito do texto era tentarmos conseguir construir em conjunto um texto de substituição. Agradecendo também aquilo que foi a disponibilidade da Sra. Deputada Carla Cruz para o texto que enviou. No entanto, analisando, pareceu-nos que havia ali uma outra questão que mereceria mais pormenor na redação e, por isso, para não estar propriamente a enxertar ou a modificar no texto que foi enviado, e até porque já tínhamos mais ou menos preparado o trabalho das audições, modificando o próprio texto, a própria proposta do Bloco, enviamos essa, mas na lógica de ser mais um contributo para aquilo que pode vir a ser um texto comum. O que é que nós propomos de substancial? Enfim, a proposta inicial do Bloco já a conhecem, ela é relativamente comum aos vários partidos. No entanto, creio que ela responde agora a algumas outras questões que foram levantadas, não só por outros grupos parlamentares, mas também por quem nós ouvimos em audição. Portanto, mantém-se esta questão da confidencialidade, do levantamento da confidencialidade, no artigo 15º isso tem que ser. Simplificamos. Mudamos o texto, mais ou menos, mudamos aqui uma alteração do número 2 e 3. No número 3, colocámos uma redação mais simplificada, que até era mais aquela do Partido Social Democrata, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Provavelmente alterações de maior monta ou de maior importância é o número 4 do artigo 15º. Onde se deixa claro o que é a identificação civil, não só para não remeter para a regulamentação, mas...
O 4.15, não é?
Sim.
É que eu quero... Para efeitos de identificação civil, que acaba a discussão que nem
Isso. Portanto, apenas o nome completo. Fica claro que é apenas o nome completo. Não, houve uma alteração de redação, houve uma alteração de numeração, nós alteramos o 2 e o 3, trocamos o 2 com o 3, e no 3 continua a ter os 16, que era a proposta do Bloco, na verdade, não é? Era a questão dos 16. Estamos, obviamente, abertos aos 18, mas, enfim, mantemos... Mas houve uma alteração das numerações por causa do número 4 dizer para efeitos do número anterior. Nós alteramos ali a numeração do 2 e do 3. Mas, assim, de mais substancial, tem a ver com deixar claro que a identificação civil é um nome completo, apenas. Pareceu-nos importante deixar isso claro, porque, se não ficasse, pode haver interpretações mais extensivas, que podem depois considerar que a identificação civil deve ser, por exemplo, todos os elementos que constam do cartão de cidadão. E assim fica menos extensiva essa interpretação. Tudo o resto, número 5, enfim, é sobre o projeto de casamento, o número 6 já existia até na atual legislação. No artigo 3º, que é a norma transitória, a alteração... que há duas alterações que nós fazemos, é em relação ao dia 7 de maio e não a 24 de abril, como tínhamos também discutido, e é a questão de haver datas ou prazos diferenciados para poder ser utilizado dádivas ou material doado anteriormente ao acórdão do TC. Nós, inicialmente, como se lembram, tínhamos colocado 5 anos para todos, houve para gâmetas e embriões, houve a discussão de tratamento diferenciado, nós colocamos 5 e 10, respectivamente, 5 para gâmetas, 10 anos para embriões. São essas as alterações. Há efetivamente uma outra alteração de numeração, no número 2 e o número 3 do artigo 15º, e algumas alterações de redação, só para ser mais enxuta a redação. Mas as alterações mais significativas têm a ver com a data, passar a 7 de maio, perdão, têm a ver com deixar claro que a identificação civil é o nome completo e nada mais, e haver dois prazos diferentes para a utilização, 5 anos para gâmetas e 10 anos para embriões. Esqueci-me de uma coisa. Há um novo número também na norma transitória, que foi algo que o Conselho Nacional de PMA, creio eu, alertou, que tem a ver com, que é o último número. Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, podem ainda ser obtidas informações sobre a identidade da dor por razões pontos reconhecidas por sentença judicial. No número 4 do 15º.
É
este? Ou é o acesso à informação genética?
É a informação que é necessário obter quando, por exemplo...
Por sentença judicial. Pronto, ok. É porque... Ok, então é isso.
Isso é este aqui, o número 4 do bloco, é o que está...
Pronto, é isso. Ok. Pronto. É porque... Ok, então é porque...
Isto já está na lei.
É porque inicialmente, então, no bloco, provavelmente, nós remetemos apenas... Isso. Remetemos apenas para a questão de identidade genética, creio eu. E não tínhamos esta.
Permitem, relativamente ao texto de substituição que o PCP aqui apresentou, sem prejuízo, obviamente, de poder ser melhorado e alterado e designadamente naquilo que são as propostas que o PSD colocou relativamente à diferenciação dos embriões e dos gâmetas em termos da utilização. Aquilo que o PCP fez e aquilo que nós fizemos foi tentar fazer um texto de substituição que bebesse, acho que foi mesmo isso que nós tentamos, os projetos que estavam já... Se vamos votar, não, ainda estamos só a apresentar. Só a apresentar. E, portanto, o que nós fizemos foi tentar fazer um texto que colhesse aqueles que foram os aspectos que maior consenso em todas as audições e, portanto, pegando nos textos dos projetos, de todos os projetos que deram a entrada, tentamos fazer esse cozer desses aspectos que haviam sido colocados pelas diferentes entidades, designadamente até relativamente ao nosso projeto. Há alterações significativas, estão recordados, nós não fazíamos alterações ao número 2 e ao número 3, mas tendo em conta aquilo que foram as audições realizadas e designadamente as recomendações do Conselho Nacional por Criação Medicamente Assistida, em que mostravam a necessidade de haver uma maior conformidade de todo o artigo 15º com a questão da confidencialidade e do acesso à informação. Foi isso que nos moveu a fazermos essas alterações. Acolhemos, efetivamente, essas recomendações do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, porque foi esse o espírito que sempre desde o início dissemos, estávamos aqui para tentar resolver o problema daquelas famílias e, portanto, não criar maiores dificuldades depois desta lei. No que respeita ao regime transitório, mantivemos a data de 7 de maio, como havíamos tido, e também era aquilo que o PSD apresentava. Portanto, a ideia que tínhamos era que o acórdão só produz efeitos a partir da data em que ele foi publicado e não da data em que ele foi anunciado e colocado na página do Tribunal. Colocamos também a questão da idade e, portanto, colocamos os 18 anos. É verdade que durante as audições não houve uma unanimidade quanto à idade, portanto, houve aqui umas diferenças muito significativas, houve quem dissesse o mais cedo possível, mas nunca ninguém avançou uma idade, houve quem dissesse que harmonize com aquilo que já está. E, portanto, pareceu-nos que a questão dos 18 anos seria um fator de maior consenso, mas colocar essa questão. Depois, fechamos a questão da regulamentação. Estamos disponíveis a rever a questão da regulamentação e do prazo. Nós colocamos 60 dias e o que queríamos efetivamente era que ficasse só para regulamentar a identidade civil, só esse aspecto. E mais nenhum. E, portanto, mantivemos aquilo que também já estava na lei, que era a questão de as pessoas poderem ter acesso à identidade do dador em situações por sentença judicial, que é aquilo que está no número 2 do regime transitório.
Muito obrigada, Carla. Bom dia a todos. Eu diria apenas que, relativamente ao único texto de substituição que nós apreciámos quando fizemos a nossa proposta, foi precisamente o texto de substituição que a Carla apresentou, que o PCP apresentou, e, portanto, não nos pronunciámos ou não fizemos propostas de alteração partindo do pressuposto que também ia existir o do Bloco de Esquerda, e, portanto, aquilo que eu tenho para apreciar, no fundo, é efetivamente a nossa proposta de alteração à norma transitória, porque o outro nós não sabíamos que ia dar entrada e, portanto, não nos pronunciámos sobre ele. Portanto, concordamos com todo o texto de substituição que foi apresentado pelo PCP. Não nos afigurou que devêssemos acolher em concreto a proposta que era apresentada à questão da norma transitória, porque entendemos que efetivamente tinha que ser estabelecido um prazo temporal em matéria de preservação da confidencialidade da identidade do dador do material genético. Dito de todo modo, a doação que foi feita antes de 7 de maio, depois dessa data, a dávida já não pode ser confidencial, portanto, na consequência do que está no acórdão, e, portanto, é necessário para nós estabelecer um limite temporal. Apreciando agora o artigo 3º, ou a proposta de alteração que o Bloco de Esquerda enviou relativamente aos prazos, há aqui uma divergência. Nós apresentámos para os embriões 5 anos e para os gametas 3 anos. Pareceu-nos, de facto, parece-nos um bocadinho exagerado a questão dos 10 anos, porque, digo eu, porque também fiz parte desse grupo de trabalho, daquela parte do material genético e como é que era para congelar e descongelar, e as pessoas que aqui ouvimos, pareceu-nos um bocadinho exagerado estas datas. Colocámos para os gametas os 3 anos porque ouvimos aqui várias pessoas dizer-nos que alguém que tivesse um gameta congelado, no sentido de poder alcançar mais do que uma gravidez, no prazo de um ano não poderia utilizar esse material, e portanto, se quisesse ter 2 filhos e só um ano, só conseguiria ter alcançar uma gravidez, e portanto estabelecemos o prazo de 3 anos para que isso possa ser preservado de alguma forma ou possa ser acolhido. Diria também que relativamente ao número 3 desta norma transitória, eu acho que não está em mais nenhuma das propostas, eu acho que esta tem que ficar também, que é a questão de depois dos prazos previstos no número 1, o que é que acontece aos gametas, temos que dizer o que é que lhes vão fazer, e portanto a possibilidade deles serem destruídos, porque é uma questão que também ouvimos aqui dos vários especialistas e de várias entidades que têm grandes problemas com a questão de se podem ou não destruir o material que ali está congelado há não sei quantos anos. E, portanto, consideramos que efetivamente temos que lhe dar um destino. Aqueles que não são usados naqueles prazos, nós apresentamos essa proposta no número 3 desta norma transitória. No demais, devo dizer que, olhando aqui para a proposta do Bloco de Esquerda, tanto quanto ao artigo 15 como ao artigo 3º, eu não estou em condições de votar, vou ter que falar com o meu grupo parlamentar para ver como é que nós votamos esta questão, porque reformula-se aqui um bocadinho a forma como nós tínhamos construído o artigo 15, que era basicamente como está apresentada no texto de substituição que o PCP apresentou e com a qual concordamos, e o Bloco altera aqui esta questão dos 18 anos no número 2 e inclui cá a expressão excluindo a identificação do dador, portanto há aqui uma reformulação que é dada ao artigo, e a questão dos 16 anos para a questão do impedimento legal do projetado casamento também fica aqui um bocadinho alterada das propostas que nós tínhamos feito e daquilo que é o texto de substituição. Concordamos naturalmente com o número 4 que o Bloco apresenta, com a questão de definirmos efetivamente o que é a identificação civil. Parece-nos que sim, tem que ser de todo, foi isso que ouvimos aqui de todas as entidades praticamente que aqui vieram prestar esclarecimentos. Relativamente àquilo que a Isabel foi mandando como notas, dizendo que efetivamente se entende que não devíamos deixar nada para regulamentação, nós também concordamos com isso. Achamos que se pudermos resolver aqui na lei já tudo o que pudermos resolver, seria bom, e para já é só.
Bom dia a todas e a todos. Eu queria desde logo agradecer o trabalho que foi feito. Nós acabámos por, em face do trabalho feito, por não apresentar um novo texto, até das conversas que nós as duas tivemos, não valeria a pena, até traria mais ruído, e aqui o que nós queremos é realmente resolver o problema destas pessoas o mais rapidamente possível e bem resolvido, para que não haja revés depois. Eu penso que perante esta circunstância que o PSD agora colocou de não estar em condições de votar as alterações introduzidas pelo Bloco de Esquerda, acho que podíamos chegar a um consenso. Eu concordo, acho que ficamos confortáveis com o artigo 15, número 1, tal como está apresentado pelo PCP, com a questão da confidencialidade, e também com o número 2. Penso que a questão dos 18 anos é uma idade pacífica, é a idade da maioridade, não vejo porque é que se há de antecipar para os 16 anos a possibilidade de saber a identidade do dador. É a idade da maioridade, é a idade com a qual o nosso sistema jurídico funciona para a maior parte das situações, e quando não é assim, há uma norma implícita no regime, que é para os casos de casamento, como se pode casar aos 16 anos com autorização, pois aí será aos 16 anos, a norma está implícita, não é preciso explicitá-la. E também o número 3, relativamente ao regime transitório, senti-me desconfortável em votar a proposta do PSD e faria realmente um apelo para votarmos a solução introduzida pelo Bloco de Esquerda, porque vai na linha daquilo que foi o pedido insistente do Conselho, de explicitarmos aquilo que vinha no projeto do PS, que é a identidade do dador, é a identificação civil, e para nós, no espírito do projeto de lei do PS, já era claro que era apenas um nome completo, mas depois fomos confrontados nas audições com a pergunta, mas o que é a identificação civil? E se puder ficar expresso e votarmos esse artigo e não remetermos nada para a regulamentação, eu acho que as pessoas estão realmente ávidas por uma solução. E se for para a regulamentação, seja mais 30 dias, mais 60 dias, e dar aso a interpretações que eu penso que nós podemos resolver aqui. E, portanto, votávamos o texto, ou não sei qual é o sistema de votação, mas votávamos o texto do PCP, o artigo 3º do PSD, e depois o artigo do nome completo, não é? Tal como está pelo Bloco de Esquerda, acho que ficávamos com um texto satisfatório e que responde àquilo que nós queríamos e àquilo que foi o conjunto das audições e o conjunto das preocupações dos partidos que efetivamente participaram nestes trabalhos. Muito obrigada.
Eu queria também dizer, não o disse, mas estava a apresentar, que relativamente ao texto apresentado, sem prejuízo daquela proposta que temos que analisar, da proposta que o PS agora aqui coloca, mas relativamente ao texto do Bloco de Esquerda, somos a acompanhar aquilo que o PSD disse. De facto, há aqui alterações significativas e não estaríamos em condições de votar o texto, nomeadamente o artigo 3º do texto do Bloco de Esquerda, porque de facto a redação é diferente. O próprio Sr. Deputado reconheceu que ela é diferente relativamente àquela que foi o texto inicialmente apresentado. Portanto, tem propostas bastante diferentes e, portanto, não iria dizer que teríamos que ser feita uma análise coletiva. Não tivemos tempo, ontem não estivemos aqui, portanto, não tivemos a disponibilidade ainda para o fazer. E, portanto, não estaríamos em condições de fazer esta votação. Do grupo parlamentar do PCP, era isto que nós gostaríamos de dizer e, com toda a frontalidade, dizemos. Como também o dissemos, e já respondendo à proposta do PS, o nosso objetivo aqui foi, de facto, contribuirmos para que houvesse um texto que respondesse à preocupação e à vida das suspensas destas famílias. Portanto, nós não vemos como uma metodologia errada aquela proposta que o PS apresentou. Portanto, mas posto isto, que aquilo que disse previamente, que precisávamos ainda coletivamente analisar a proposta do Bloco de Esquerda, não sei se valeria a pena começarmos a votar. Era esta a minha... O número 4, posso votar. A questão é que não sei até que ponto é que também o Bloco de Esquerda prescinde das suas votações e dos seus artigos. É só isso que eu estou aqui a dizer.
Eu, se calhar, antes de ir às questões de porque algumas das propostas do Bloco. Eu não tinha problema, por exemplo, em que tentássemos efetivamente fazer daqui um novo texto, até conciliando, agregando tudo. Quer dizer, agregando tudo, combinando redações, não é? Para ele ter um fio lógico. Mas não tinha problema com isso. Aliás, até me parecia que se calhar era o melhor. Nós termos um ou dois dias para podermos trabalhar em conjunto e fazer um texto, um novo texto de substituição tendo em conta as propostas que surgiram. Efetivamente, a redação da proposta do Bloco tem algumas questões de redação diferente, não são coisas extraordinárias ou novas, na verdade. Não é? Aquilo que é introduções de alterações mais significativas em relação à primeira proposta tem efetivamente a ver com a questão do nome completo do dador. Eu estava aqui a ver, estava aqui à procura do porquê de identificar, porque, por exemplo, nós estivemos a ver que a lei que regula a identificação civil e a emissão do BI, de alguma forma, implicitamente, reconhece como identificação civil todos os dados que aparecem no BI, ou cartão de cidadão, ou cartão de identidade, etc. E por isso é que achávamos que era melhor ficar aqui, claro que é apenas o nome completo, porque senão pode haver depois outro tipo de interpretações, não é? Se não formos nós aqui a decidir. Na questão da data, enfim, creio que estamos todos de acordo em relação até, apesar de não ter sido a proposta inicial do Bloco, sobra a questão, na verdade, do tempo. E eu aqui volto, enfim, a referir aquilo que já referi em algumas audições, que é o facto de existir, neste momento, na legislação, já os 5 anos para a destruição. E por isso é que nós colocamos os 5 anos para gâmetas. Inicialmente colocamos para gâmetas e embriões, é verdade. Colocamos agora 5 e 10 na lógica de ter um tratamento diferenciado. Mas podemos encontrar, enfim, outros timings para isto, outra validade, 5, 6, 5, 7, mas efetivamente os 5 parecia-nos importante porque era para harmonizar com o que já existe na legislação, porque senão existe duas formas. Sim, porque a legislação diz que ao final de 5 anos são destruições, é, destrói-se, não é? O material congelado, os gâmetas. Poderia ser 5 e 6? Não sei, uma coisa assim. Era só isso, era só para harmonizar aí. Sim. Era só isso.
A lei dos 5 anos, nós optamos por não colocar, mas não deixamos de não estamos disponíveis, para acompanhar isso. A questão, de facto, dos 5 anos, é verdade que há esta tentativa de harmonizar, não é, com aquilo que já existe hoje na lei. No entanto, dados científicos não corroboram de que eles sejam viáveis. A questão de um ano, se formos sensíveis a isso, acho que de facto um ano é muito pouco. Quem quiser ter mais que uma gravidez, não faz sentido ter só um ano. Pois, e portanto não há nenhuma. Mas, exatamente, é verdade. Ou mais do que um ciclo, não é? Portanto, pode mais do que um ciclo. Portanto, a questão de um ano é de facto muito redutora, não dá. A questão dos 5. Percebemos a conformidade com a lei que já existe. O que há, a evidência científica, embora não seja uma evidência totalmente estatisticamente significativo, ou seja, não há investigação, achamos nós, foi a avaliação que nós fizemos, uma avaliação científica que sustente essa questão de que a partir dos 4 anos, quando eles são descongelados, que haja viabilidade. Não conseguimos ver ali a dizer que 90% ou 50% ou 60% se não têm viabilidade, mas de facto há aqui um inclinar para que não haja essa viabilidade e, portanto, foi isso. Mas já agora, se me permite, Moisés, fazer-lhe uma pergunta, porque no artigo, no número 1 do artigo 3º, depois dos 5 ou 10 anos, respectivamente, após a regulamentação da presente lei. Portanto, não há ligação, não é? Porque se não há depois regulamentação, não se pode fazer uma referência à regulamentação. É só isso. Agora, a questão que foi agora proposta, pode-se tentar fazer um texto, não é? Pode-se tentar fazer um texto que vá de encontro àquilo que até o PS apresentou, não é? Tentar fazer aqui uma ligação. Não sei o que é que o PSD.
Era só porque, se me permitem, desculpe, a Carla viu e bem, efetivamente, que há aqui esta, enfim, uma parte da frase do número 1 que teria que cair, mas eu estava aqui a olhar até para a redação proposta pelo PSD e a redação até proposta pelo PSD em alíneas até me parece uma proposta mais limpa e escorreita para ser lida. Até me parece, do ponto de vista de redação, a melhor, muito sinceramente. Ainda não tínhamos propriamente chegado a acordo em relação à validade e aos anos, mas do ponto de vista de redação acho que até é a melhor para ser adotada.
Eu só queria dizer uma coisa relativamente à questão dos prazos. Não sei se recordam o que Neve disse-nos não só que era, que não tinham a garantia da viabilidade para uma coisa que seja descongelada passado 4 anos, não só nos gametas, mas também nos embriões. Agora, a questão é que nós entendemos que, como já está na outra lei, a previsão dos 5 anos para descongelar o material, então estabelecíamos sempre um prazo máximo dos 5 anos, que era o que já estava estabelecido. Não seja possível. Ok. E a questão dos 3 anos foi só por causa disso. Porquê? Porque entendemos, em primeiro lugar, que um gâmeta não tem a mesma dignidade que o embrião. Portanto, se estabelecemos os 5 anos para o embrião, então teríamos que estabelecer um prazo inferior para os gâmetas. E a questão dos 3 anos foi por causa daquela outra informação que aqui nos prestaram, pelo menos duas entidades, não me falha a memória, no sentido de que quem tenha material congelado durante algum tempo e queira ter a viabilidade de duas gravidezes, vamos imaginar porque uma das pessoas do casal não pode ter filhos, ou whatever, não interessa, e tem 3, 4 células congeladas. Se as quiser utilizar, se não tiver mais do que um ano é inviável, por exemplo, para conseguir obter duas gravidezes, e a pessoa pode ter 2 filhos em vez de ter só um. E Portugal precisa muito de bebés, eu estou sempre com esta conversa, e portanto, se pudermos ter mais do que um filho, por que não dar garantia pelo menos de mais? 2 anos é pouco. Eu também acho, mas se um ano é pouco, 2 anos para 2 gravidezes também é quase limite básico, não é? Porque são 9 meses, não são a correr que se têm 2 filhos, achamos que 3 anos seria o equilíbrio, foi só por isso. Mas estamos disponíveis para, se bem que achamos que efetivamente, mas o prazo de 10 anos é muito largo. Já está estabelecido na lei que o prazo é 5, nós estarmos aqui a inventar mais um prazo de 10 anos não nos parece muito certo. Relativamente à questão do texto, eu acho que efetivamente, não é por ser nosso, mas eu acho que está muito melhor o português. Acho que é muito complicado este português aqui do vosso artigo 3º. E a outra parte que eu disse há pouco, a questão do que é que acontece no fim do prazo, temos que lá estabelecer alguma coisa. Se é para ser destruído, é para ser destruído. E isto já estava na lei, nós não inventámos nada. Este nosso número 3 já estava na lei.
Sim, sim.
Agora, eu achava que era melhor não votarmos hoje. Darmos aqui, nem que seja para sexta-feira, qualquer coisa.